Bora então voltar aqui para o nosso estudo da Lei 8666 de 93, a lei do capeta, que já está virando um capirotinho, né? Já não é mais aquela coisa, não, já tá meio chegando no controle. Aos pouquinhos a gente vai desenrolando esse negócio. Nossa, quanta coisa nós já vimos, quanta coisa já conversamos da lei. Mas agora, ó, respira, ó, um tapa em cada lado da cara que é para acordar mesmo, porque agora vem a parte mais cobrada da lei. A parte que mais cai dentro da 8666. Algumas dessas questões são as questões mais manjadas em prova. Tipo assim, imperdoável perder algumas dessas questões aqui. Claro, né, que tem outros pontos que caem muito, mas esse ponto que a gente vai trabalhar agora, agora é o bichão, agora a cobra vai fumar. Vem comigo que nós vamos ver as hipóteses de contratação direta. Como assim, Thales? Seguinte, qual que é a regra que a Constituição Federal estabelece? A regra é o dever de licitar. Só que há situações em que não vai licitar, vai ser feita a contratação direta, sem licitação. A CF permite que isso seja feito nas hipóteses determinadas na lei. Pois é, isso que nós vamos ver agora. Então, ó, canetinha e papel na mão e bora! Que agora nós vamos falar de um ponto extremamente importante, que são as hipóteses de contratação direta. Contratação direta. Pois nós vimos que a regra é licitar. A regra é que a administração pública tem que licitar. Mas há situações em que ela pode fazer essa contratação sem licitação. São hipóteses excepcionais que estão previstas em lei, mas elas existem. E vamos estudá-las, vamos lá. Quando a gente fala de contratação direta, primeiro detalhe, nós temos duas formas de contratação direta. Bastante atenção nesse ponto, ó. Nós temos duas formas de contratação direta. A primeira forma de contratação direta é a chamada dispensa de licitação. Na dispensa de licitação, olha só, essa é a primeira forma que nós temos, ó. A dispensa de licitação. Só que tem um pequeno porém. A dispensa de licitação se divide em duas. Nós temos a licitação dispensada, cujas hipóteses estão previstas lá no artigo 17 da Lei 8666 de 93. E nós temos também a licitação dispensável, hipóteses elencadas no artigo 24 da Lei 8666. A gente vai dar uma boa olhada nesse artigo, que ele é bem importante para sua prova. Então, quando a gente fala de dispensa de licitação, note que há duas situações diferentes: a dispensada e a dispensável. Olha como funciona. Na licitação dispensada, são casos em que não haverá licitação. Não, professor. Não. São casos em que não haverá licitação. Por quê? Porque a lei fala que não tem licitação. E você vai reparar que aqui na licitação dispensada são situações de alienação. Não é para qualquer coisa. São hipóteses de alienação. Aqui, a administração pública está alienando alguma coisa, vendendo, doando, permutando. A licitação dispensada que nós encontramos aqui no artigo 17 não é o CROIS na prova, não. Mais ou menos. Algumas vezes, nem digital ela se encontra, mas é importante ficar de olho. Só que você não precisa morrer de estudar o artigo 17, porque o artigo 17 tem uma manha que te ajuda nele. A dispensada nunca é para comprar nada, é sempre para alienar. Ela pode vender, trocar, doar, permutar, é sempre para alienações, ok? Mas agora presta atenção que aqui, que é muito mais importante. Essa aqui, ó, já é bem mais importante. Eu vou até destacá-la, que é a licitação dispensável. Na licitação dispensável, olha só. A lei determina casos de contratação direta em que a licitação é possível. São hipóteses em que é possível licitar. Contudo, a administração pública, ela faz a licitação apenas se ela quiser. Ou seja, é um ato discricionário. Ela não é obrigada a licitar, mas se ela quiser, ela faz. Então, ó, ela só faz a licitação se ela quiser. Ela não é obrigada. Quando a gente fala da licitação dispensável, olha o nome, é dispensável, ela tem duas opções, licitar ou não. A lei permite que o administrador público opte entre realizar a licitação ou fazer a contratação direta, beleza? Beleza. Quando a gente fala de dispensa de licitação, nós estamos diante de um rol taxativo. A lei determina todas as hipóteses possíveis de contratação direta por dispensa. Então, anota esse detalhe, ó. Quando a gente fala de dispensa de licitação, nós estamos diante de um rol taxativo. A lei taxa, ela estabelece todas as hipóteses possíveis de contratação direta por dispensa. Aí é super mega power, hiper importante não confundir com essa aqui, ó. Com a inexigibilidade, o tamanho desse negócio, com a inexigibilidade de licitação. Na inexigibilidade de licitação, nós temos uma outra hipótese. Nós temos uma outra situação. Aqui a licitação é inexigível. O nome ajuda, né? Não confundir. Aqui na inexigibilidade de licitação, a licitação é inexigível. Hipóteses elencadas no artigo 25 da Lei 8666 de 93. Também extremamente importante para sua prova. Aqui na licitação inexigível, a lei estabelece que são casos em que há uma inviabilidade de competição. Ou seja, a competição não é viável. São casos em que não há competição. Mas tem um detalhe. Na inexigibilidade de licitação, a lei estabelece um rol exemplificativo. Por que, Thales? Porque a lei apenas nos dá exemplos. Ela traz exemplos em que a licitação é inexigível. Pois, sempre que a competição for inviável, pode ser feita a contratação direta. Então, vai, pode bater o print agora. Pode bater o print que eu vou te explicar essa parte. Um ponto extremamente cobrado. Vamos trocar uma ideia agora, ó. Funciona assim. Quando a gente fala de contratação direta, casos que não tem licitação, a contratação pode ser feita com dispensa ou inexigibilidade da licitação. São coisas distintas. A dispensa, ela se divide em duas. Nós temos a dispensada, que está lá no artigo 17, mas não é nem para prova, importante ver, mas não cai tanto, e tem a dispensável. A dispensável chove em concurso público. A dispensável, que está no artigo 24, são casos em que a licitação é possível, mas a administração pública faz se quiser. Ela que escolhe se ela vai contratar direto ou se ela vai licitar. Ela que escolhe. Aí, tem que tomar um cuidado para não confundir com a inexigível. Na inexigível, são casos que não têm licitação, pois a competição é inviável. A própria lei fala que não tem competição. Só que vale uma dica. As hipóteses de dispensa estão taxativamente previstas em lei, tem que estar na lei. Pode ser na 8666, pode até ser em outra lei, até em outra lei, mas tem que estar na lei. Só essas, mais nenhuma. Agora, quando a gente fala da inexigível, nós temos um rol exemplificativo. Você vai notar que o artigo 25, ele nos dá três exemplos de licitação inexigível. Pois sempre que a competição se demonstrar inviável, é inexigibilidade. Entendeu? Entendeu, Thales? É, mas agora é o seguinte. Sabe o que a banca faz? Muito comum, tá? Para ser uma questão errada, tá? Ela vai fazer assim. Ela vai pegar um caso do artigo 24, que é dispensável, e vai falar que é contratação direta, pois é licitação inexigível. Mentira, tá errado. Não é inexigível, é dispensa. Ou ela pega um caso aqui do artigo, aqui, ó, aqui do artigo 25, ela pega uma hipótese do 25, narra uma dessas hipóteses e fala que nessa situação é contratação direta com dispensa. Não, dispensa não. Inexigibilidade. Sacou a manha? Se ligou na parada que rola aqui? O que ela vai fazer? Ela vai trocar um com o outro. Isso é o mais comum em prova. Para uma questão errada, para uma afirmativa errada. Se for algo certo, não, né? Aí é lógico. Então, qual que é a dica? A dica é o seguinte. A gente começa, muitas vezes, o estudo pelo artigo 24. Aí você pega o artigo 24, velho. O artigo 24 é uma surra de tapa na cara, assim, ó. Blá, 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 blá. E chega no 25, você já tá meio desgastado. Aí você vê, chega na prova, você fala assim, cara, eu vi isso aqui no meu estudo. Eu só não lembro se é dispensa ou inexigibilidade. Você só não lembra a resposta, porque é exatamente que a banca vai perguntar. Então, cuidado. Mas olha a manha que eu vou te dar. A manha é nós começarmos pelo artigo 25, porque só tem três hipóteses. Ou seja, se não for uma dessas três hipóteses, inexigível não é. Pode ser que seja dispensável, mas inexigível não é. Então, vamos fazer esse treino? Vamos fazer desse treino aqui. Olha só. A dica que eu estou te dando, dica para estudar mesmo com uma sequência que fica melhor, tá? A gente começa pela inexigibilidade. Por quê? Porque só tem três hipóteses. Se não foi nenhuma dessas três, inexigibilidade não é. Pode ser que seja a dispensável. Então vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Vamos fazer essa análise então. Vamos começar analisando o artigo 25, esmiuçar essas três hipóteses, aí a gente troca uma ideia do artigo 24, beleza? E lá eu te dou alguns bizus também. Então vem comigo, ó, vem comigo. Agora, nós vamos começar analisando, portanto, o artigo 25 da lei que traça as hipóteses de licitação inexigível. Veja bem, nós vamos analisar o texto legal, ok? Tá entendendo? Nós vamos analisar o texto legal e aí nós vamos resumir isso aí, que aqui é importante a leitura do texto, cara, não dá pra fugir não. Então vem comigo. Olha só o artigo 25, ó. O artigo 25 fala que é inexigível, ó, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Em especial, tá vendo porque é um rol exemplificativo? 1. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros, então ele vai adquirir coisas, materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Ou seja, só ele vende aquilo. Contudo, vale o detalhe que a lei diz que é vedada, ou seja, é proibida a preferência de marca. É vedada a preferência por marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado. Então, olha só, essa exclusividade deve ser feita por meio de um atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que realizaria a licitação ou a obra ou o serviço pelo sindicato, federação ou confederação patronal ou ainda pelas entidades equivalentes, blá, blá, blá. Essa parte final é de boa. Olha o 2 agora. Para a contratação dos serviços técnicos enumerados no artigo 13, vamos ver depois o que é isso aí, tá bom? De natureza singular. Serviços técnicos de natureza singular. Com profissionais ou empresas de notória especialização. Sendo, contudo, vedada a inexigibilidade, ou seja, não pode, para serviços de publicidade e de divulgação. Beleza? Esse é o inciso número 2. Bate o print. Depois você grifa igual, do jeito que você achar melhor, tá? Mas bate o print aí que eu vou trocar de tela, porque nós vamos agora analisar o inciso 3, ok? 2 segundos. 1, 2. Olha o inciso 3. Para contratação de profissional de qualquer setor artístico. E ele pode ser contratado diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que ele seja consagrado, então não é qualquer artista, né? Porque artista, eu vou lá, pinto um quadro com os pés e falo que é uma arte. Não, artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, note que não é qualquer artista. É artista, ó, consagrado. Consagrado, porque falar que é artista é qualquer um fala, né, Fê? Até eu falo que eu sou artista. Falo, ó, que obra de arte que eu fiz, que coisa bonita. Então, repare que aqui o artista, que é um artista consagrado, pode ser pela crítica especializada ou pela opinião pública. Às vezes é um artista que a crítica especializada fala, esse cara é foda, hein? Ninguém compreende, mas ele é foda. Ou o povão. Eu não falei que o artista tem que ser bom. Eu falei que tem que ser consagrado. Porque vamos combinar, né? Tem uns cantores aí que parece um gato pegando fogo, morrendo queimado, do jeito que eles cantam. Mas o povo gosta? Então tá valendo. É artista consagrado. Agora, olha só. Último detalhezinho. Último detalhezinho para a gente passar para essa decoreba. Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade decorrer de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organizações, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com a sua atividade. Permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Beleza? Beleza, professor. Bate o print. Então vai, bate o print aí. Que aqui nós vimos como está na lei. Certo? Certo. Vimos como está na lei. Agora vamos resumir esse troço, né, velho? Porque como você vai lembrar tudo isso aqui? A gente vai pegar o núcleo desses três conceitos. Vamos lá. Vai lá, bateu o print? 2 segundinhos você perdeu, hein? 2 segundinhos. Agora sim, vamos esquematizar essa parte então. Vem comigo, ó. Quando a gente fala de inexigibilidade, inexigibilidade. Vamos colocar licitação inexigível, pronto. Prefiro. Ó, licitação inexigível. Inexigível. Quando a gente fala de licitação inexigível, o que é que nós temos mesmo? Ah, competição inviável. Se ligue nesse termo. Então, a lei fala que quando for competição inviável, nós temos inexigibilidade da licitação. E a lei é tão legal que ela nos dá 3 exemplos. O primeiro desses exemplos, fornecedor exclusivo. Fornecedor exclusivo. Cara, você vai comprar alguma coisa que só aquela empresa vende, só tem aquele representante, por que que você vai licitar? Às vezes você comprou ali uma máquina cujo equipamento, os insumos dela, tipo uma impressora, que a única empresa que fabrica tinta, o que faz aquilo que você tem que comprar, é aquela uma. Vai licitar para quê? Não tem outra? Mas tome cuidado, hein? É quando aquilo que nós queremos comprar, mas ninguém vende. Não pode preferência por marca. Fala assim, ah, eu vou comprar caneta, mas caneta Bic tem que ser da Bic, porque quem faz a Bic é só a Bic. Não, isso é preferência por marca. A Bic vende num monte de lugar, tem um monte de caneta semelhante. Então, cuidado, preferência por marca não pode. Ó, é fornecedor exclusivo, contudo, tem que tomar um cuidado. Que a lei determina que é vedada a preferência por marca. É vedada a preferência por marca. Preferência por marca não pode, que isso é frescura. Tá bom. Outra hipótese. O outro caso que nós temos é quando for um profissional de notória especialização. Profissional de notória especialização. É tipo assim, cara, ele é muito foda no que ele faz. Ele é muito melhor que o resto. Tem ele e tem o resto. Nesse caso, nós estamos falando, um outro termo que você pode encontrar aí também, tá? O banco pode falar isso aqui, ó. De serviços técnicos de natureza singular. Ela pode falar para ti também. Serviços técnicos de natureza singular. Aqui é o seguinte, bem, ele é muito melhor que os outros. Tem tipo assim, tem ele e tem o resto. Tem o resto. Vou dar um exemplo totalmente aleatório e imparcial. Vamos imaginar que ela vai contratar uma empresa para fazer preparação para concursos públicos. Aff. É inexigibilidade. Competição é inviável. Tem estratégia. Tem o resto. É surra de pingola mole na cara, filho, da concorrência. Porque é muito superior, não tem como. Porque, cara, tem PDF, tem cast, tem resumo, tem trilha estratégica, tem passo estratégico, tem aula na tela, tem aula no quadro. Tem que ter tudo, filho. Não tem como. A concorrência só lamenta. É profissional de especialização. Mas quer ver um exemplo que a jurisprudência admite? Advogado. Vai contratar um advogado. Imagine que a União, ela tem uma ação bilionária, assim, muito cara. Se ela for licitar para encontrar um advogado para ajudar, porque assim, ela tem o corpo de advogados, tal, a AGU, né? Mas que, cara, é uma ação que a gente quer uma ajuda especializada. Se a gente for licitar, vai aparecer advogado de tudo que é jeito. Eu sou formado em direito, fui advogado também. Advogado tem para tudo que é lado, vai aparecer um monte de advogado. Não, peraí. A gente quer aquele advogado. A gente quer o doutor Pica, aquele cara que é foda, aquele cara que tem os ministros do STF no WhatsApp. Não é qualquer um. É aquele cara que chega assim e tem as moral de falar assim, lá pro Gigi, tá ligado, Gigi? E aí, Gigi, qual é seu puto? Me ajuda numa fita aqui. É outro daí de advogado, meu irmão. Aí, é profissional de notória especialização, é diferente, entendeu? Então, nesse caso, pode contratação direta, mas tem uma exceção. Tem uma exceção, ó. Tem uma exceção. A lei fala que é vedada, a lei fala que é proibida essa forma de contratação para serviços de publicidade e divulgação. De publicidade e divulgação. Beleza? Publicidade e propaganda não pode. Aí não dá para contratar direto não, porque aí não rola, a lei não deixa. Aí nós temos a última hipótese, que é para a contratação de artista consagrado. Então veja bem, não é qualquer artista, é artista consagrado. Imagina, administração pública, tipo município. O município vai fazer uma festa para comemorar o aniversário da cidade. Nós vamos licitar para um cantor vir aqui e cantar e ganhar 500 mil reais. Ô, louco, fi, por 500 mil reais, até eu vou lá cantar nomeação, promoção, readaptação, e vou cantar e dançar Macarena lá, fi, por 500 mil. Não, mas aí não, né? O povo não quer isso aí, porque isso é estudo, a maioria do povo não gosta, só você, concurseiro, gosta. O povo quer ver o quê? Ah, o povo quer ver o povo rebolando, fazendo... o povo quer ver bagunça, quer ver aqueles artistas consagrados. Aí, beleza. Aí, nesse caso, pode a contratação direta. Porque eu não falei que é artista bom. Eu falei que é artista consagrado, beleza? Então, cuidado. Ele pode ser contratado diretamente ou por intermédio de empresário exclusivo, desde que é consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. É uma hipótese de contratação direta. Então, olha que facinho. Olha que belezinha, ó. Tem três casos de inexigibilidade. Vai lá. Pode bater o print aí. Pode bater o print aí. Ó, bate o print, ok? Que eu vou te explicar agora. O que eu quero que você faça? Tome muita, mas muita atenção nesses três pontos aqui. Moleza, ó. Fornecedor exclusivo, marca não pode. Profissional de notória especialização, publicidade e divulgação não pode. E artista consagrado. Se não foi uma dessas três hipóteses, não é inexigibilidade. Se não foi uma dessas três hipóteses, a banca não estiver falando para você competição inviável, não é inexigibilidade. Pode ser que seja dispensável. Não sabemos ainda, pode ser que seja, mas inexigibilidade não é. Beleza? Pegou a manha? Então vai, fica de olho. Pega essas três hipóteses aqui e agora a gente parte para a listação dispensável. Copiou? Bateu o print? Então tá bom. Mas antes de partirmos aqui para a listação dispensável, antes disso, eu quero dar uma olhada com você nessa parte aqui, ó. Lembra que a questão aqui, o que a lei falou? Ah, os elencados no artigo 13, ó, lembra que a gente veio aqui, ó, deixa eu voltar para te mostrar, ó. Ó, que ele falou aqui pra gente, ó. Enumerados no artigo 13 e tal. Então, é isso que a gente vai ver agora, tá? Quais são esses serviços técnicos que são enumerados no artigo 13? Cai menos, tá? Cai menos. Mas é bacana você dar um bizuzinho. Então, vamos lá. Olha só. Para fins dessa lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou executivos. Então, projeto básico ou executivo. Pode ser também estudo técnico, planejamento. Bom, isso aqui tem que grifar tudo, velho. Isso aqui tem quase pegar o rolo de pintar a parede e passar em cima, tá? Não tem muito o que fazer. Pareceres, perícias e avaliações em geral. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. Então, obra e serviço, não precisa nem grifar, só coloca fiscalização, supervisão, gerenciamento, melhor. Ó, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Tipo advogado que eu falei, uma causa judicial. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Cuidado que nem todos aqui são inexigíveis, hein? Nem todos. Tem alguns que são de dispensável que a gente vai ver depois. Aqui a gente só está vendo que a lei diz que é serviço técnico profissional especializado, ok? Calma, tipo esse aqui, ó. A gente vai ver que tem um desse que é parecidíssimo com uma hipótese dispensável. Mas calma que a gente chega lá. Aqui não é muito pira não, tá? Só para a gente bater esse trecho da lei. Aqui a lei também fala o seguinte, ó. Parágrafo 1º do mesmo artigo, tá? Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, ou seja, ressalvados os casos de inexigibilidade, os contratos para as prestações de serviços técnicos profissionais que a gente está vendo aqui, eles devem ser celebrados preferencialmente mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. Então não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Depois. Serviços técnicos previstos, esse artigo aplica-se ao artigo 11, 111. Esse artigo 111, depois você dá uma lida, mas muito raro vem em prova, tá? É só situações que fala que o autor tem que ceder os direitos patrimoniais. Ora o parágrafo 3º. A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação integrante de seu corpo técnico em procedimento licitatório como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objetos do contrato. Porque veja bem, aqui é um bizu, que é no seguinte sentido. A gente está contratando aquela empresa, porque aquela empresa tem, tipo assim, de contratando direto, tá? Sem licitação, com dispensa ou inexigibilidade. A gente está contratando direto aquela empresa, porque aquela empresa, velho, tem três caras ali que são foda. Tem três pessoas no corpo técnico que eles são foda. Nesse caso, se a gente está contratando por causa deles, aquela empresa tem que obrigatoriamente assegurar que quem vai prestar os serviços são eles. Claro. Tipo assim, sabe o que acontece muito? Tem escritório de advocacia que você vai lá e contrata, né? Alguns, tá? Não é a regra, tem alguns, né? Pra depois falar que eu tô generalizando. Mas você vai lá e tá lá. Quem que aparece? O doutor Pica Grossa das Estrelas, aquele cara que é o advogado que usa até a capa do Batman. Você contrata aquele escritório. Mas aí, quem mexe com o teu processo não é ele. É um monte de advogado novo que, entendeu? Não vai, isso não pode. Nesse caso, se contratou por causa daquele corpo técnico, é aquele corpo técnico que tem que prestar pessoal e diretamente atividade. Beleza? Beleza. Então pode bater o print aqui. Só quis dar uma jogadinha nessa parte que fala dos serviços técnicos especializados. Tranquilo? E vamos para o próximo ponto. Agora sim, a gente vai para o próximo ponto, que é fazer a análise das hipóteses de licitação dispensável. Então, a gente viu quando ela é inexigível, só aqueles três casos, ou a banca fala competição inviável, e agora, respira fundo, que a gente vai, na continuação, falar aí da licitação dispensável. Então, vou fazer um cortezinho aqui, pular para o próximo vídeo, só para dar uma relaxada, colocar a cabeça no lugar, porque o próximo é um pouco mais extenso, para a gente chegar voando na licitação dispensável, beleza? Próximo vídeo a gente continua, te aguardo, até já.